Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Bancada Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo o João Tibério, muito bem equipado. Olá, João.
Olá, olá.
E o Carlos Rebelo. Olá, Carlos, como é que estás? Não estás assim tão bem equipado, desculpa lá.
Por oposição, não é? E o Carlos Rebelo, pessimamente equipado. Estou bem, obrigado. Hoje melhor.
Agora já me estou a rir porque já vou lembrar das temperaturas.
Dos termómetros.
É um off-topic que o nosso minion dos bastidores estava a querer pôr um cronómetro e disse que ia pôr um termómetro. Pronto, adiante.
O nosso pequeno serve, o nosso trabalhador.
Olha.
Exato. O nosso Chucky. Isto tem tudo para correr bem esta noite. Ainda bem que já são 11 e um quarto e nós podemos falar destas coisas à vontade.
E dizer as neiras? Podemos dizer as neiras?
Podes sempre, porque tu fazes sempre é isso. Pronto, por isso tu tens via aberta para fazer tudo.
Pronto.
Só seja. Muito
bem. Posso falar da minha festa de Natal?
Quando se tem a via aberta é mais fácil que o termómetro.
Meu Deus, onde isto já chegou com não, vamos dois falar do minutos jogo hoje,
de... Vamos lá, vamos a isto.
O Benfica hoje venceu. 3-0, 2-0 ao intervalo, eu quase chorei de alegria, 2-0 ao intervalo, já nem lembro da última vez que tinha estado no 2-0 ao intervalo. O Benfica ganhou 3-0 ao Belenenses-Chade, está nas meias finais da Taça de Portugal, onde vai jogar com o Estoril, que se apurou ontem frente ao Marítimo. Já tenho aqui apontado, posso dizer já, os jogos serão a princípio 10 de Fevereiro e 3 de Março, vamos primeiro ao Estoril e depois da segunda mão será no Estádio da Luz. Portanto, um bocadinho de sorte nos sorteios. Yay! O Benfica hoje entrou em campo com Svilar, Gilberto, Jardel, Vertonghen, Grimaldo, Gabriel, Tarapte, Rafa, Servi, Waldschmidt e Darwin. Mais uma vez nós temos ainda vários ausentes devido ao Covid, portanto foi um 11 com alguns regressos dos jogadores que estavam infectados, mas também ainda com algumas lacunas, como por exemplo na baliza com o Svilar. Carlos Rebelo, diz-me tua justiça ou o teu comentário ao jogo de hoje.
Um jogo fácil, aliás. Já diz o povo, quando o Jesus está internado, o Benfica está descansado. E a verdade é que
o Benfica... Deus no comando.
Com Deus no comando, o Benfica hoje teve a primeira parte extremamente cedo. Mas resumindo o que isto não pode dizer, foi descansadíssimo para o intervalo, acho que não me recordava de um jogo nos últimos dias e semanas, nos últimos meses que fosse um bom descansado.
Não me lembro.
Para o intervalo, e foi na segunda parte, praticamente controlado. Foi um jogo daqueles que, pela primeira vez em muito tempo, não nos pôs com o coração na boca para início para a pessoa.
João, Tibério. Eu
confesso que gostaria de discordar do Carlos, porque aliás é isso que marca a nossa postura, mas acho que ele disse bem, foi felizmente um jogo descansado da equipa, entramos se calhar assim um pouco rápido, mas sem causar grande perigo, e depois acabaram por surgir os golos e que nos deram bastante tranquilidade, e mesmo assim levou a que abrandássemos um pouco o jogo. Na segunda parte, então, sobretudo a partir do minuto de 70, voltámos a ganhar confiança, a ir para cima deles. Parecem bons sinais. Claro que podemos sempre dizer que do outro lado nunca houve muito perigo. É sabido que a Beçada é uma equipa que ataca pouco e mal, mas foi dos jogos onde podemos dizer que nos últimos tempos mais descansados tivemos.
Não, por acaso foi mesmo. Eu não estava à espera. Estava à espera mesmo que o Belenenses nos fizesse um bocadinho a vida negra, que eu tinha visto o último jogo contra o Tondela. Não é assim um adversário do outro mundo. Mas a nós também nos fez a cabeça em água. E o Belenenses realmente não... O Benfica aproveitou bem dois erros. Dois erros individuais no primeiro golo do guarda-redes e do defesa. E depois um erro coletivo que o Rafa aproveitou muito bem, que consegue pôr a bola lá dentro. O primeiro golo foi o Darwin, que também pronto, foi uma boa desmarcação. O Darwin tinha a noção que tinha que estar naquele espaço e uma jogada de insistência e acabou por marcar.
Não, o gol do Darwin foi uma boa desmarcação do guarda-redes da Bessa.
Então não foi.
É daqueles golos que vai fazer as rodas aí no futebol.
Sabes, é daqueles golos que às vezes eu vejo nas outras equipas e penso, isto contra o Benfica, não é que acontecia, porque o guarda-redes nunca faz isto. Mas pronto, duas vezes e o Benfica conseguiu aproveitar, o que para mim é muito bom, ainda bem que nós aproveitamos quando nos dão assim umas abébias. Depois as substituições, eu lembro que o Val Schmidt saiu logo ao intervalo e era um dos regressados convidados, saiu logo ao intervalo, depois também acabou por sair o Gabriel, que ainda não tinha jogado desde que teve infectado, e concordo contigo, Tibério, que o Benfica aos 70 minutos subiu um tudo nada com o jogo e acabou por chegar ao 3-0 com, para mim, o momento do jogo. Avanço já aqui que foi com o gol do Servi, que foi uma boa desmarcação do Servi e uma boa simulação do Darwin. Não sei se é por estar fora de jogo ou não, quando é que o Darwin não está fora de jogo, mas o Servi aproveitou bem e fez gol. Por isso acho que no overall o Benfica até é o justo vencedor hoje, não há assim nada a dizer. Então, muito bem, comentário geral feito. Tibério, o teu momento de jogo, já que eu já disse aqui o meu, fico para o fim.
Eu consigo compreender a escolha do 3-0, porque acho que é talvez a jogada do jogo, ou se não é, é uma das melhores jogadas, mas eu vou dizer o 2-0, por acaso. Acho que neste jogo, se há jogos com 2-0, sentimos que mesmo assim outra equipa pode ir lá e ainda pôr-nos em risco, e acho que até antes do 1 e do 2-0 houve ali alguns lances de perigo, de frição, pelo menos. Pá, com o 2-0, desta vez senti mesmo, pá, este jogo já não foge. E por isso tenho que dizer que tem que ser aquele lance, tem que ser, sobretudo porque desta vez não falhamos. Temos demasiadas vezes jogos, lances daqueles que falhamos, que não marcamos, que não matamos o jogo, e desta vez o Rafa não falhou.
Sim, e logo o Rafa. Carlos, o teu momento de jogo.
E logo o Rafa.
É um dos jogadores mais eficazes que o Benfica tem. É difícil. Eu também acho que o terceiro gol foi a melhor jogada coletiva que o Benfica tem. E até provavelmente pelo simbolismo do próprio gol, da saída de Servi, e como tal, seria um momento relevante, mas como eu comecei aqui por dizer, quer dizer, fomos para o intervalo descansados e esse descanso deve-se muito ao gol. E como tal, também incluiria o 2-0 como momento do jogo, na medida em que eu também não antevi que na segunda parte, apesar de já, honestamente, estarmos habituados a coisas estranhas acontecerem a seguir ao intervalo do Benfica, mas deu-me uma sensação que não ia haver uma remontada por parte do Portolenses e, portanto, eu também acho que depois haver o momento do jogo ali, porque o momento é que há de descansar um bocadinho no jogo da partida. Não.
Sim, para mim o momento do jogo é mesmo 3-0 pela jogada em si e depois quando o Sérgio foi substituído acho que ficou claro que possivelmente será mesmo o último jogo que ele teve ao serviço do Benfica e tendo em conta esses fatores é justo que o momento do jogo vá para o Sérgio, que é um jogador que às vezes passa assim um bocadinho despercebido.
Mal amado, como alguns outros jogadores. Sim, do Benfica são. Também, mas é mal amado, mas é um jogador que, tal como outros jogadores do Benfica, é um jogador que não vira a cara à luta. E nós que tantas vezes nos queixamos que os jogadores não têm aquela garra que nós queremos, que não metem o pé, que não correm...
Nunca pudeste apontar ao Sérgio falta de atitude e falta de garra, nunca. Sim.
Não, mas acho que nunca foi essa a acusação sim. Ele faltou alguma vez algum discernimento a decidir e tudo mais, mas nunca foi esse o problema.
Eu, neste caso, nós não vamos falar disso, mas eu acho que, eu não sei em que situação é que o plantel está a ser definido para esta segunda metade do campeonato, até porque já estamos metidos em menos competições do que tínhamos inicialmente previsto, mas parece-me que o Benfica não pode ficar com lacunas e daqui a ter esperanças para pegar a segunda parte do campeonato. Quer dizer, numa altura em que se fala, ou que se pelo menos discutia do Benfica reforçar-se, discutir-se utopicamente, reforçar-se em algumas posições, ver as notícias dos últimos tempos com a saída de Sérgio, com a colocação do Todinho, quer dizer, Todinho ainda faz algum sentido com o Dinho de Lucas Veríssimo, mas não sei se estou esperançoso em termos de mercado com a segunda metade do campeonato, mas provavelmente discutiremos isso na campanha.
Exatamente. Então, avança aí, já que estás com...
Na questão do... Falando também só na questão do momento do jogo.
Sim.
E o que é que temos aqui no nosso chat, destaca algumas como o Ricardo Salgueiro, a dizer que o momento do jogo remonta a 2018, quando não demos 10 milhões pelo André Moreira.
Ainda vão dizer que ele está comprado por nós, por isso é que saiu da baliza.
Sempre demos os 10 milhões.
Pronto. Vais ver. Eu não disse isto, alguém vai dizer. Mas ainda bem que trazes o pessoal do chat aí, porque eu lancei a pergunta e depois não vi o que é que eles tinham respondido.
Temos isso.
Olha,
temos.
O Gustavo Machado diz que o momento do jogo foi o segundo golo, ainda sim, na primeira parte. Deu uma tranquilidade diferente. É uma equipa que joga sempre sob brasas. E é verdade, a equipa tem uma falta de confiança brutal e isso vê-se.
É.
Um joguinho que as coisas corram bem, nós ficamos. Espero que sim.
O Diogo Cassiano diz que é o gol do Darwin, porque desequilibra o jogo quando não estamos a conseguir fazer. É também verdade que se dá tal confiança. E acho que muitas vezes nos últimos jogos nós temos pensado que nos falta um gol que caia do céu. Pá, dificilmente podia ser mais do que este. Este é daqueles golos que não lembro ao diabo.
Tal e qual. Sim, a verdade é, e o Cassiano refere bem, que o gol chegou numa altura praticamente do nada, porque o Benfica tinha entrado relativamente bem e querer mandar no jogo, mas depois teve ali um período em que o Belenenses foi lá pelo menos uma vez e nós estávamos ali tremidos no meio. Por isso o gol caiu mesmo ali que nem uma luva e no espaço de 6 minutos consegues fazer o 2-0, uma coisa que há 10 minutos tinhas falhado duas ou três, uma do Vertonghen de cabeça, outra do Jardel também tinha batido não sei o quê. Portanto, foi um bom momento para marcar e um bom momento para marcar dois. Que é sempre bom.
Mas acaba, também podemos saltar para a parte logo do jogo. Acaba por ser interessante que o Benfica, querendo Al Schmidt, que o Benfica acaba por marcar três golos com as três posições mais avançadas, Darwin, Sérvi, Rafa. Há tempos que não se ouve falar da falta de envolvimento dos alas do Benfica no ataque, e a dupla de ataque, qual será a dupla de ataque? Eu devo dizer que hoje também achei que o Paulo Schmidt teve uns esforços abaixo. Eu entendi que aquela substituição na final da primeira parte pudesse ser que ele estava a queixar a perna, mas acho que depois lancei que ele decidiu muito mal. De qualquer maneira, de relevar o facto que a frente de ataque do Benfica, pelo menos os três mais avançados, neste caso, porque acho que o Rolski também recuou um pouco nessa posição, marcaram um gol, que é sempre ótimo. Nós não temos sido tão eficientes como nos últimos tempos. Aliás, uma das estatísticas hoje que comecei a apresentar é que o Benfica já marcou menos gols do que em épocas anteriores por esta fase do campeonato. E é um bom sinal, a ver, vamos, o que é que podemos tirar daqui.
Sim, é sempre um bom sinal quando os nossos avançados marcam, tendo em conta que nos últimos jogos tem sido a pouca vergonha que tem sido. Deixem pôr as coisas assim curto e grosso. Até o JJ, se vocês bem sabem, vem dizer isso, que os nossos avançados não tinham acrescentado nada. Portanto,
não sei se o Cavani, conseguia fazer ali pelo menos muita coisa.
Mas se calhar já te
ensinava o Cavani a fazer coisas. Não, o Cavani é a estrela que é um grande jogador, mas não acho que o Benfica também, o problema não é só nos avançados. Acho que ajuda quando a bola lá chega.
É dinâmica. Falta dinâmica, claramente. É óbvio.
Então, se a bola não chega aos avançados, quer dizer...
Lá está, como é que marcas gol sem fazer remates à baliza? Não é? Como é que... No jogo com o Nacional... Mas já passou, nós estamos aqui a comentar uma vitória.
Isto é um
bom
jogo. Isto é um jogo com uma vitória, exatamente, onde tranquilo, uma vitória tranquila. E
um acesso à meia final da taça para depois nós irmos ao Porco no Jamor.
Terceira vez consecutiva
online
que chega às meias finais, porque é sempre um bom sinal.
Nem mais.
Caso nunca tivemos Porco no Zoom, não é? Este ano vai ser Porco no Zoom.
Opa, pode ser, pronto, pode este também. Só me lixo.
Vaquero e Magda no Zoom.
E o Sérgio enfiar o termómetro, porque essa é a parte importante do Porco.
Meu Deus. Enfim, isto já descambou de uma maneira que ninguém estava a
esperar. Uma vitória, temos que aproveitar, quer dizer, temos que ir com esta energia toda para para o próximo jogo.
Antes de avançarmos aqui para o MVP, então, vou ver aqui o que é que o pessoal do chat está a dizer. O Manuel Santos diz que eu acho que podemos aproveitar mais um pouco a parceria Grimaldo Servi, caso o Servi se mantenha. Nem sempre deve ser titular, mas pode ser muito útil e por agora devia ficar no 11. Eu, por acaso, concordo com o Manuel, porque o Servi com o Grimaldo tem estado bem. E uma vez que o Grimaldo, quando jogou com o Nuno Tavares no Dragão, fez um bom corredor esquerdo, eu acho que o Servi também podia resultar muito bem, mas lá está, tudo depende se ele vai ficar cá ou não.
Se calhar precisamos de dinheiro, mas isso são outras contas.
Pois é. Bom, o Alexandre Gaspar diz que não veio o André Moreira, mas ficamos com o Varela. Obrigado, Alexandre. O Rei Verlão tem Covid, portanto, melhoras ao Rei Verlão.
Não nos deu pontos na Real Fever este
deu, esta, deu. Esta... Não vai a dar agora. Mas deu 8 pontos. Mais uma clean sheet. João Almeida diz que o Sérgio defende melhor, que o Grimaldo ataca melhor. O Diogo Morgado diz que o Sérgio, no meu entender, não tem qualidade para ser titular absoluto, mas é um jogador que pode ser muito mais utilizado e ser importante em muitos jogos. A verdade é que nós muitas vezes quase nem nos lembrávamos que o Sérgio participava no plantel, que estava no plantel, e ainda nos perguntávamos por vezes onde é que andava o Sérgio.
Mas uma coisa interessante, André, se tu te recordares da época passada, da típica época passada, à altura de Brice era treinador do Benfica, um dos jogadores que melhores prestações tinha no final da época passada foi o Sérgio.
Sim.
Acaba por ser, eu acho que às vezes nós entramos em narrativas de este jogador não tem qualidade, ou este jogador é mau, não sei o quê, eu próprio, o Gilberto, por exemplo, no princípio, logo sempre. E acho que às vezes nós temos que ver os jogos. O Servi, se calhar pela força de vontade que tem, às vezes faz prestações que merecem ter um jogador assim. Pode ser que haja jogadores com mais valor técnico do Benfica, ou Everton, provavelmente. Neste momento, eu acho que o Benfica precisa de alguma garra, de algumas dicas, e eu gostava de ver o Servi mais vezes na equipa. Eu ainda não vi o Servi, genuinamente, nos últimos tempos, a fazer um jogo. Por
estes
casos, é
péssimo
este resto
da Europa. Óbvio. Ele só não merece é as vénias que recebeu no passado. Vénias é uma coisa para poucos jogadores, mas que é um jogador que faz falta num plantel do Benfica, sobretudo não, falta, alguma falta de qualidade, não temos dúvida. A intensidade, sobretudo que o nosso meio campo não tem. Não sei se queres falar já dos jogadores um a um, mas a verdade é que há ali os jogadores.
Podemos
não
trocar
têm...
aqui o MVP com as notas dos jogadores.
Ou como preferires, mas houve jogadores hoje que defensivamente mais uma vez tiveram muito aquém e que não deram solidez no meio campo. E o Gabriel também. Este Bessade, que produz tão pouco ofensivamente, teve vários lances com vantagem no meio campo, ou pelo menos com espaço para decidir. Pá, isto não pode acontecer. Por isso, correu bem, porque fomos superiores, mas corremos alguns riscos mesmo assim.
Olha, só para fechar aqui a ronda do chat e do Servi. A Lourdes Simões, olá Lourdes, diz que se perguntarem ao Grimaldo o que pensa do Servi, acho que ele dirá que é o jogador que mais o ajuda defensivamente nos processos defensivos. Sim. E sim, possivelmente terá razão. E depois eu tinha aqui ainda mais um comentário, mas entretanto... Não sei onde é que ele está, portanto, continuem a falar no chat, nós já voltamos aqui a mais uma ronda. Então, MVP. O meu MVP vai para o Servi, por tudo aquilo que eu já disse antes. Pode ser polémico, mas é o que eu acho, porque se for o jogo de despedida, assim o merece. Mas tenho a menção honrosa para o Rafa, porque fez um gol, fez uma assistência e fez um bom jogo. E como o Rafa gosta muito de marcar em Alvalade, espero que ele esteja a afinar a pontaria para segunda-feira. Carlos, o teu MVP.
Olha, eu, por acaso, se calhar é polémico também, mas eu também acho que o Servi escolheria o Servi. Acho que foi, mais ou menos, uma pequena surpresa nesta equipe. De forma que jogou, não jogou a defesa, jogou mais à frente. E surpreendeu-me mais uma vez pela positiva, por ser um jogador que carregou a equipa para a frente e perigoso. Foi altruísta e muitas vezes, e gostei muito da atitude, gostei do gol, acho que foi um gol formidável, foi um gol Para quem é um jogador que não tem qualidade para o Benfica, foi um jogador que pela saída do guarda-redes conseguiu picar a bola com muita calma e meter a bola lá dentro. E também escolheria o Sérgio, exatamente como tu mencionas após a palavra.
João Tibério, o teu MVP.
Não interessa nada, nós já acertámos, nós dois temos dois.
Eu pensava que ele ia dizer Ferovic.
João Tibério,
não, pai.
À frente.
Sei. Eu fico uma sensação muito desconfortável, porque queria estar contra o Carlos e não consigo. Pá, acho que é óbvio que o Sérgio hoje esteve muito bem a defender. É um grande golo, uma bela jogada, pica bem a bola. Tem que ser o Sérgio. E também acho que o Rafa hoje faz um bom jogo, sobretudo na segunda parte. Na primeira ainda teve um pouco mais inconsequente, mas são os dois principais. Então tiveram hoje claramente um patamar acima dos restantes colegas.
Eu gostei muito da abertura que o Rafa fez para o Sérgio no gol. É pá, delicioso. É daquelas coisas que uma pessoa fica colada à televisão a ver as repetições e que o Rafa faz e muito bem. Muito bem. O Alexandre Gaspar estava a brincar comigo. Eu perguntei aqui o MVP e ele responde-me o Tarapto. Eu disse, explica. Afinal, ele estava a brincar.
O Picado deve ter gostado. Andou a dizer
o Vigal, o imenso leite. Acho que ele está aí no chat. Picado,
vem saber estas chat, horas, um depois oi. Dá nisto.
Pisca os olhos para nós sabermos se estás bem. muito bem, então passamos ao nosso próximo tópico. Isto Benfica ganha, corre tudo bem. É uma maravilha. Notas de jogadores. O nosso momento de Eurovisão, powered by Cassiano, que foi ele que batizou o nosso momento das notas. O Carlos Rebelo chora.
Começa com o Tibério, que eu quero discordar depois de tudo o que eu disse.
Então, peraí, eu primeiro vou...
Mais justo. Vou é mais justo ser o Tibério desta vez.
Também. Eu vou dar as minhas notas e depois vocês avançam com as vossas. Assim podem discutir os dois à vontade, enquanto eu vou aqui o prato e esfrego as mãos. Então, se Vilar, dou-lhe um 6. Não fez assim nada por ir lá. A bola também praticamente não chegou lá, mas ainda teve lá uma intervenção de atenção e ele esteve à altura como nós às vezes não víamos, portanto o Chilar leva um 6. A nossa defesa também corri tudo a 6. Gilberto, Jardel, Vertonghen e 6, nada a acrescentar. Gabriel deu-lhe um 5, um furinho abaixo, e como o Tibério disse bem, ele e o Tarapto não epá. São aqueles jogadores que quando começava o jogo nós já sabíamos que eles não iam defender. Não seria um Weigl que tem estado tipo polvo e aparece um bocadinho em todo o lado, e o Gabriel e o Tarapto não seriam assim, e acabaram também. O Tarapto tem algumas perdas de bola um bocadinho à Tarapto, não vamos fugir a isso, e portanto dou 5 a ambos. O Gabriel depois também acabou por sair cedo. E eu acredito que estivesse um bocadinho condicionado por ter regressado agora do Covid. Por isso os dois levam 5.
E também, desculpe interromper, claramente eu vinha preparado para outro jogo. Eu vinha para a natação. E acho que depois acabaram por dizer que eu vinha jogar à bola. E acho que isso também desconcentrou um bocadinho o Gabriel.
Sabes que se tu vires uma fotografia do Gabriel antes do jogo, parece que acordou há 5 minutos. Tens que ver, ele saiu do autocarro.
Com um bocado de picanha a sair da boca dele.
Tadinho, pronto. Já deu muito ao Benfica e com certeza iremos ganhar muito.
Basta a atitude, já deu muito ao Benfica.
Exatamente. Mas vai dar mais. É tudo uma questão de português. Ao Rafa dou-lhe 7. Ao Sérgio também lhe dou 7. Ao Val Schmidt dou-lhe um 5. Ao Darwin dou 6. Marcou o golo. Depois, os jogadores que entraram, Weigl, Chiquinho, Seferovic, levam todos 4. O Pizzi leva um 5 e o Gonçalo Ramos não leva nota porque, coitadinho, jogou mais 2 minutos e há de chegar, não sei aos quantos, daqui no final da época, há de ter, tipo, 90 minutos. Não sei. Tadinho do Gonçalo Ramos. Tenho muita pena do Gonçalo Ramos, eu gostava de o ter visto hoje. Mas pronto. Ao João de Deus, já que não tínhamos Jesus, tínhamos Deus, dou-lhe um 7. Portanto, agora discutam vocês. Tibério, avança.
Eu volto só a explicar qual é que é a minha lógica. 5 já é positiva, mas é fazer o mínimo. E fazer o mínimo é... Ok, não fez nada.
Desculpa interromper-te. O Luizão aqui no chat diz que o Tarapto foi o melhor do Belenenses.
Não, por acaso acho que não. O Gabriel foi pior. acho que o Gabriel fez um jogo mais fraco. Mas eu vou dar o Sevilla 5, acho que simplesmente cumpriu. Eu tive sempre algum receio, mas acho que cumpriu. Gilberto 4, Jardel e Vertonghen 5, Grimaldo 6, Tarap 5 e leva positiva, porque apesar de tudo falhou uma série de falhou, sobretudo defensivamente, mas já teve alguns passos de ruptura bons. Há um problema que me parece sempre evidente, que é ele nunca coloca bem a bola. Há momentos em que o jogador está em corrida e ele coloca a bola mais para trás, outros coloca a bola demasiado longa, e isso acaba por tirar alguma fluidez ao jogo da equipa. Rafa 7, Servi 7, Darwin 6, apesar de ter falhado alguns lances. Foi sempre muito lutador, não é? Que é uma das características que mais o definem. Pizzi 5, sobretudo os primeiros 20 minutos que entrou, não estava bem grande, não entrou bem, depois é que começou a aquecer. Weigl vou dar 6, Seferovic e Chiquinho 5, e infelizmente o Gonçalo Ramos, lá está, é o problema que temos com os miúdos da formação, quando nos damos minutos. Adeus, vou, e como Deus é maior que Jesus, Deus, vou ter que dar 7. Adeus. E pá, vou só dizer uma coisa que achei importante, que é não só o facto de ele ter estado sempre muito interventivo, dizia na TV que parecia mesmo Jesus, não sei qual Jesus, porque nesta passagem ele tem sido tudo menos interventivo, mas gostei muito da forma como ele falou e acarinhou todos os jogadores nas substituições. Podendo mostrar que provavelmente é ele que tem uma maior ligação com os jogadores nesta fase, maior ligação com o balneário. Não sei se é sinal de alguma coisa ou não, mas pronto, como é provavelmente o homem que vai estar à frente do Leme no próximo jogo, leva um 7.
Eu tremi quando agora falas que ele pode estar à frente do Leme no próximo jogo, tremi um bocadinho. Entretanto, lembrei-me, há bocado, o comentário que eu queria referir era do Carlos Friaças, que dizia que tinha medo do jogo de segunda. Nada temas, Carlos, nós vamos ganhar e bem segunda-feira, só para criar ilusões. Não te preocupes, nós ganhamos segunda. Carlos, avança aí com as tuas notas.
Eu vou dar 6 ao celular, porque gosto que eu tenha gostado do gol. Acho que...
Emprestou ao Gilberto.
Fez uma defesa e esticou o braço. Eu gostei daquele esticar o braço, acho que tem um esticar de braço artístico, acho que merece um 6. Gilberto, achei que teve mal num lance em que saltou um bocadinho em cima dos ombros do adversário e só por isso lhe deu um 5.
Podia ter sido falta, não é? É um lance que podia ter sido falta e um livro perigoso.
Diz-se que um livro perigoso se fosse assimilado mesmo numa zona frontal à baliza, foi. Era um lance que não merecia aquele tipo de abordagem. Acho que é algo que tem que ser treinado. A dupla de centrais da Benfica, de um 5, quer dizer, não vou ser honesto, o Benfica tem estado a se crer golos com alguma regularidade. Alguma regularidade. E como tal, tem que premiar 2 6, apesar de eu achar que nesse aspecto já deu ter importado um estudo de abaixo. Grimaldo também dou 6, porque acho que tem uma dinâmica interessante com o Sérgio e com o Estelão Colareiro, que não encontro neste momento no Benfica em termos de dois jogadores. Acho que a melhor parceria do Benfica neste momento ainda é o Grimaldo com o Sérgio, mais do que qualquer outro. No meio campo, recusta-me. Gostei tremendamente, dá-me uma azia ter que concordar com o Tiberio. Mas tenho que dizer que, de facto, eu vou dizer, continua a ser muito complicado entender o Benfica continuar a persistir neste esquema, mas eu não sou treinador de futebol, portanto, vou retirar a minha insignificância e, como tal, num 4-4-2 com Gabriel e Karate, não me oferece grande confiança e eu diria que tiveram, vou ser benevolente quando dou 5 aos dois jogadores. As alas do Benfica, claramente, eu daria 8 a ambas, tanto o Sérgio como o Rafa mudaram o jogo, carregaram a equipa para a frente, criaram ocasiões de gol. Val Smith, vou dar 5. teve uns furos abaixo, acho que nunca teve más opções no ataque, mas em dois lances muito perigosos em que ele optou mal. Darwin, vou dar 6, sobretudo pelo gol, continua a fugir muito da zona de finalização, vai muito às aulas, é muito batalhador, percebo isso, mas vai muito buscar bola às aulas, acho que ele tem que se focar mais no centro do terreno. No centro do terreno, não no meu, mas no ataque mais perto da baliza. E depois, quanto às substituições, eu por acaso gostei de Pizzi, acho que no princípio também não funcionou muito bem, mas ele faz um passo formidável de primeira para Darwin, nesses casos nunca ninguém chama Darwinovich, não, é sempre quando é o Seferovic, é que, vejam só esta corda, eu vi vídeos na internet, aí é o Seferovic,
eu disse, estudos. O meu pai na altura ausentou-se daqui de onde estávamos a ver o jogo, quando ele chegou e disse, olha, o Darwin fez um mega falhanço, estava fora de jogo, mas se tivesse em jogo, tinha feito um mega falhanço da mesma. Mas quem estava fora de jogo era o Pizzi, não...
Era o Pizzi que começa a jogar. Faz um passo de primeira, que não há muitos jogadores do Benfica que interpretem os lances desta forma. Eu gostei, eu dou um 6 ao Pizzi porque acho que teve melhor do que o jogador que ele substituiu, que foi o Valsemir, portanto acho que o Valsemir teve um 5 na primeira parte e não jogou muito bem, acho que o Pizzi merece um 6. Os outros jogadores, tanto o Chiquinho como o Seferovic, dão um 4 e o Gonçalo Ramos não acho que mereça. Não acho que mereça porque não merece. Não merece. O Gonçalo Ramos não merece. E como
recebe. Vamos fazer um shirt dessa tua declaração e vamos pôr isso a circular no WhatsApp.
Só merece quando faz assim aquelas coisas que ele sabe.
As pistolas.
As pistolas.
Aqui no chat o Alexandre Gaspar há pouco tinha dito que a falta de capacidade de pressing da nossa equipa é inacreditável. É. Muitos dos nossos jogadores marcam os adversários com os olhos.
É.
Há quantos jogos é que já é?
E depois assim? Pensar que no próximo jogo, quando temos pela frente o Palhinha. Ah, desculpa.
Palhinha não pode.
Opa, isso só me dá a vontade de rir. Enfim. Aqui ainda.
Antes só depois do termómetro.
Oh, o Ioko vai ficar com essa gravada. O Manuel Santos diz que está a haver um alerta CM que diz que o Sérvio vai ficar no Benfica.
O Benfica vai pagar 5 milhões.
Não sei como vão fechar as fronteiras até com a Espanha e depois não sai. Pronto.
Exato.
Pronto. Agora que nós temos aqui. Bom, temos aqui pessoas. Temos aqui invasores, intrusos, não sei.
Temos,
mas já foram embora.
Ah, deve ser a malta do Benfica FM, não é? Aquele garotão que vem para aí.
Não, eles são sempre bem-vindos aqui no meu estaminézinho.
É, defende sempre o picado cake. Mas pronto.
Isso não existe. Adiante. Next. Vocês deram nota ao João de Deus?
Sim.
Sempre. Eu não dei.
Ah,
eu não dei.
Tu não deste.
Com Deus no comando, tem que dar 8 num jogo descansado. Um jogo descansado, o Benfica não marcou 3 golos, muitas vezes é um jogo descansado que eu vou para o intervalo a poder ir à casa de banho sem estar estressado nem nada, pelo amor de Deus. Leva um 8. Pelo amor de Deus, não, pelo amor dele. Leva um 8.
Pelo amor de Deus. Bem, arbitragem. João Pinheiro era o árbitro, o vídeo árbitro era o Tiago Martins, mas não foi chamado a intervir em tempo algum. Eu digo já que João Pinheiro, para mim, teve, como qualquer árbitro deve estar, que é passar ao lado do jogo. Apesar de, lá está, marcar aquelas faltinhas que já é habitual, mas isso é hábito do futebol que se pratica em Portugal, por isso não vamos pegar por aí. Para mim, o João Pinheiro tem nota positiva, mostrou o primeiro amarelo no jogo aos 80 minutos, ou o que foi, é um jogador do Belenenses. Portanto, nota positiva para o árbitro de Braga. Carlos Rebelo, e tu?
Que achas? Vou dar nota negativa por uma simples razão.
Tu na arbitragem.
Porque, primeiro de tudo, não há um árbitro em Portugal com coragem de marcar penaltis a Rodrigo. Eu sei que não houve lances para marcar penalti, mas mesmo assim.
Querias um?
Queria um, porque acho que é absurdo o Benfica chegar a esta fase de campeonato sem penaltis assinalados. E, portanto, este árbitro.
Mas tivemos contra o Braga, no Taça da Liga.
E acho que tenho que o Benfica tenha jogado contra o 11 também.
Finalmente uma opinião sensata, o que eu digo.
Obrigado. Eu também insisto muitas vezes quando falo comigo ao espelho. E queria só aqui afirmar que este árbitro é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Nem penaltis, nem expulsões. Acabámos o treinador deles manter-se em campo. Toda a gente sabe que o Petit é o Sarrafeiro. Não me interessa que esteja no banco. É Sarrafeiro, tem que sair.
Mas por acaso houve lá um momento pedagógico em que trocaram aquele... Ele chega para lá, aquela dança, parecia que estavam a fazer uma coisa assim meio sensual, dançar uma tarraxinha.
Isso é para aquele programa das estrelas que dançar com as estrelas.
Exatamente.
Isso é um outro lance que Petit faz lá o que ele quiser nas horas vagas, mas desde cá o seguinte tem sido expulso e, portanto, dou-lhe de 0 a 20, não é? É assim que isto funciona. Mas... 3.
Meu Deus, estou em choque.
E pronto. E fica aí.
Nem a mãe gosta dele.
O João Pinheiro, se quiser vir falar comigo a seguir este programa, vamos falar lá fora. Lá fora.
Tibério, por favor, mete ordem nisto.
Eu progresso finalmente uma opinião sensata, que é os fracos têm que pagar por isto. E se ele claramente é fraquinho, tem que pagar por todos os outros árbitros que não marcam penaltis. E não precisa sequer ser uma falta dentro da área. Porquê é que precisa ser uma falta dentro da área? Não vimos já penaltis que são marcados por faltas fora da área. Pá, para mim, já estamos por tudo.
Nunca esquecer.
Pronto. Pai, nota 5. Não estragou o espetáculo, não houve lances duvidosos. Pá, mas é o que a Magda estava a dizer. São as faltinhas que vão quebrando o ritmo. É o ar de nhonhó. Não sei se podemos falar em nhonhofobia. Eu acho que ele tem ar de nhonhó. Isso afeta a forma como eu olho para as decisões dele. Não sei se o problema é meu, se é dele, não sei. Mas é um 5, é isso. Não estragou.
Aliás, eu não sei se ele tem algum talho, mas se alguma vez tiverem um talho e se tiver lá escrito nhonhó à frente do talho.
Pronto, fui
acho
eu.
Que não, acho que ele não é talhante.
São todos, não são todos talhantes e pasteleiros por lá andam. Portanto, se virem nhonhó à frente lá do estabelecimento comercial do árbitro.
Tu estás aqui a arranjar problemas, mas olha que o senhor João Pinheiro é advogado, ficas a saber.
Ai, então se calhar estava só a brincar, senhor.
Alegadamente,
se lhe forem ao seu estabelecimento comercial escreverem nhonhó, alegadamente que eu tiver. Alegadamente o senhor é impecável, desculpe.
Vamos lá, olha, Carlos, já que estás aí todo lançado, faz um breve comentário aí, final, ao jogo.
Um jogo descansado. Bem, obrigado. E é isto.
Siga,
acho que sim. Vamos já descansar.
Muito bem. Siga, Tibério. E tu?
Epá, não.
Pegando a ideia do descansado, acho que foi descansado e permitiu aos jogadores descansarem. Importante para o que temos pela frente. Para o jogo que temos pela frente. Sabemos que do outro lado vai ser o... mais um grande jogo do ano, é sempre assim, não é? O Benfica desta vez não basta um jogo semelhante ao que fez com o Porto, com o Sporting, não lhe basta empatar, tem que recuperar pontos e, portanto, temos de estar frescos física e mentalmente. Eu tenho só apenas um receio, quando há pouco falávamos de alguns dos jogadores, como o Luca e tudo mais, e se pensarmos o que foi dito já sobre o Seferovic, a ressaca da Covid é violenta fisicamente e tivemos um plantel que tem estado a ser assolado pelo vírus e se calhar à falta de qualidade de alguns jogadores pode-se estar a juntar problemas físicos resultantes de não ter estado a treinar e tudo mais. Portanto, um jogo descansado era a melhor coisa que podíamos ter neste momento.
Eu concordo, e uma vez que nós no último mês, mais ou menos, perdemos a Supertaça, perdemos o acesso à final da Taça da Liga. Hoje eu não queria perder a oportunidade de estar presente em mais umas meias finais da Taça de Portugal, que a nós, adeptos, pelo menos, nos diz muito. E é uma taça que nós já não ganhamos há algum tempo. E poucas, não é? Eu normalmente, quando faço pesquisa sobre os jogadores que passaram no Benfica e vejo os títulos que eles conquistaram. Uhum. Eu adoro ver aqueles que jogaram nos anos 80 e 70, porque ao lado dos títulos nacionais têm sempre também equivalente praticamente o número de taças de Portugal e é claro que nós ultimamente não temos ganho muitas e é sempre uma festa tão bonita que mesmo que não seja no Jamor, eu gosto muito que o Benfica esteja presente na final da taça, na prova rainha. Portanto, o que nós temos a tirar de positivo disso é mesmo não termos sofrido golos hoje, estarmos apurados para jogar frente ao Estoril, que se está a portar muito bem e que nos vai dar água pela barba, mas não esquecer que será a duas mãos. Portanto, hoje, coisas positivas a tirar. Eu acho que a equipa, e vocês com certeza concordarão, no fim, na segunda parte, praticamente já esteve a pensar em segunda-feira, e as substituições também assim o ditaram, que foi, e a gestão que ele fez do 11, julgo que se não fosse o derby segundo o Pizzi teria jogado a titular. Portanto, já foi a pensar em segunda-feira que foi feita essa gestão. Portanto, segunda-feira é um jogo muito importante, e hoje o Benfica fez a obrigação que era ganhar e arrumar a Taça de Portugal. Muito bem, comentário final. Então, no fora de jogo, eu aproveito que no meu fora de jogo, eu avanço já que depois vos dar a palavra. O meu fora de jogo, eu tinha aqui um, mas como já sei que o Carlos vai falar, tinha aqui um de outro de prevenção. E eu vou falar sobre a formação do desporto, no desporto a nível nacional. Às vezes nós passamos assim um bocadinho ao lado e nós neste momento temos apenas a competição de séniores, profissionais, masculino e feminino. Depois temos as equipas de sub-23, temos a nossa equipa B, mas depois esquecemos que os nossos meninos da formação já vai fazer um ano que estão completamente parados. Os nossos que têm uma estrutura por trás é um bocadinho diferente, porque eu acredito que têm um apoio, e mesmo estranhos que sejam diferentes, mas têm um apoio que muitos de miúdos de formação do país inteiro não têm. E eu que estive também há alguns anos ligada à formação aqui do Clube da Terra, parte um bocadinho do coração saber que há miúdos que não fazem aquilo que gostam, tanto no futebol como noutros desportos, não fazem aquilo que gostam há um ano. E é um bocadinho triste esta realidade, e nós vemos todos os dias os casos de Covid em Portugal a subir, as mortes a subir, com recordes desastrosos que nós há um ano víamos a acontecer em Itália, Espanha, ficávamos contentes de não acontecerem cá, e agora parece que é tudo normal, e não é. Estão a morrer quase 300 pessoas por dia de Covid, e isto não vai ter assim um impacto positivo tão brevemente. Portanto, eu não sei como é que vai ficar a formação em Portugal, e temo muito dos miúdos que praticavam desporto e para muitos era a salvação deles. E eu sei pessoalmente de casos que os miúdos andavam no futebol e era a salvação, e portavam-se bem na escola porque tinham o futebol. E eu não sei o que vai ser de muitos jovens aí, dando, e que vão estar em casa, pá. Isso é
um exemplo de um miúdo muito, muito conhecido, o Nani, disse isso mais que uma vez, que foi o futebol que lhe salvou a vida.
Nós sabemos de N exemplos em que, olha, por exemplo, o Quaresma, eu também acho que ele já teve declarações nesse sentido, que se não fosse o futebol, a vida dele tinha tomado um rumo completamente diferente. Portanto, para mim, o fora de jogo hoje são os miúdos da formação de todos os desportos no país, espalhados pelo país inteiro. Mantenham o foco em casa, se conseguirem, porque espero que daqui a algum tempo possam voltar todos aí aos campos de futebol e a fazerem aquilo que vocês gostam. E pronto, é o meu fora de jogo. Carlos Rebelo, o teu fora de jogo.
Era pequeno também um bocadinho aquilo que estavas a dizer, infelizmente não podemos variar muito nisso. Eu vou começar o fora de jogo por lembrar que em setembro houve um jogo que foi adiado. Nesse jogo tínhamos uma equipa e staff, com 19 elementos infectados com Covid e outra equipa com 8, qualidade de 27 elementos, e por esse motivo a direção regional do norte do país, e bem, a salvaguardar a saúde pública, resolveu adiar esse jogo. E tal também aconteceu noutros países. O Fulham não jogou com o Tottenham, ainda o outro competitivo do Elba também foi adiado com aquela sociedade. E chegamos a janeiro, em que temos números dramáticos, e disto posso falar um bocado da minha esfera de trabalho. Temos números dramáticos em Portugal, em que Portugal, que nunca está no ranking número 1, no ranking no mundo, em 195 países, Portugal está em primeiro lugar em número de mortes por 1 milhão de habitantes e em número de casos por 1 milhão de habitantes, e os jogadores continuam a entrar em campo e equipas continuam com casos como o do Benfica, que teve 27 casos, a serem obrigados a jogar. Acho, eu não quero alugar muito isto, é difícil perceber que decisões deste cariz sejam entregues a pessoas que não têm qualquer formação em saúde pública. As instituições do futebol de Portugal estão, obviamente, ligadas a ex-dirigentes, a ex-treinadores, a ex-árbitros, até a jogadores, e não há competências, de facto, biológicas, médicas, de poder tomar estas decisões. E o Tibério pegou nesse assunto, também falaste desse assunto.
Olha, desculpa só interromper-te um bocadinho. Eu recebi agora a notícia que o JJ acusou positivo à Covid.
Então, supostamente, se não me engano, é a segunda vez.
Não, ele tinha dado um falso positivo.
No Brasil foram vários inconclusivos, não foi?
Isso, inconclusivos, sim.
Ok. Não me admira. Ainda está por definir, basicamente.
Agora a questão é se Jesus está perto de Deus, não é?
Esperemos que não, porque senão ficas sem Jesus e ficas sem Deus para o lado. Isto para dizer exatamente, ainda bem que peguei nisso, e puder também aquilo que eu ia dizer do Guilherme, que não parte do staff, e é isto que é importante, estas pessoas que estão à frente das instituições de futebol, e que pelos vistos são elas que tomam as decisões neste momento, foi o que aconteceu com a política nacional, foram estas mesmas instituições que obrigaram o Sporting da PTA a entrar em campo com 14 jogadores, ou 3 jogadores, que eu já não me lembro, não percebem de saúde pública, não percebem. Estão a sujeitar os jogadores, estão a sujeitar a família dos jogadores, estão a sujeitar equipas técnicas, alguns dos elementos dessas equipas técnicas em grupos de risco, como é o nosso treinador, é um que está num grupo de risco, a situações que ainda hoje não compreendemos bem as consequências que podem ter a longo prazo. E nós estamos a acreditar que os jogadores acabam este processo de notificação, voltam ao trabalho e não têm sequelas, quando há vários artigos publicados que provam que há sequelas do Covid a médio e a longo prazo. E estas decisões não podem ser tomadas por pessoas que não percebem nada de medicina, não percebem nada de epidemiologia. E eu queria terminar dizendo isto. Os miúdos da formação, tu falaste, e bem, esta não pode ser a mensagem que nós queremos passar de desporto. Esta visão mercantilista que, estando nós no topo do mundo, dos piores casos por milhão, o número de mortes por milhão também, não pode ser esta visão em que as únicas mensagens que vêm das instituições são regresso das pessoas aos estádios e continuar com a competição a todo custo, se elas equipas quiserem. Não pode ser esta a mensagem. Não há mensagens de salvaguarda dos jogadores. E é isto que tem que estar em causa. Porque a mensagem que nós queremos dar é que o desporto, o futebol, é algo salutar, é algo que motiva os jogadores, é algo que, no teu caso, que estavas a falar, pode salvar os jogadores ou as pessoas de um caminho menos. Dizer que se joga futebol para continuar a haver futebol em termos financeiros, para continuar a sobreviver o futebol, não é a mensagem que temos que dar. Nós temos que salvaguardar a vida dos jogadores, dos artistas e de quem os treina. Sem os jogadores não há futebol, de certeza. Portanto, vamos, se calhar, mudar esta capacidade executiva de tomar decisões de cariz de saúde pública e atribuí-la às instituições futebolísticas e, se calhar, decidir que, em caso de pandemia, eu não estou a falar de surtos, não estou a falar de epidemias, estou a falar de pandemias, a nível global, de escala global. Não há um país no mundo que não tenha sido afetado por causa do Covid. Portanto, em situações deste cariz, não podem ter sido equacionadas, porque isto é um problema que nem nós na nossa geração, nem os nossos pais, nem os nossos avós passaram por isto, a última pandemia foi há mais de 100 anos, e portanto isto de certeza que não está nas regras do futebol, nestas circunstâncias, tem que serem tomadas as decisões por quem sabe isto. E quem sabe isto são as direções regionais de saúde, e não o futebol. Portanto, situações como aconteceu do Benfica contra o Nacional, e não só, em que as equipas são forçadas a jogar, em que os jogadores têm que ir a jogo, sujeitando outros jogadores da contaminação, sujeitando esses próprios jogadores a sequelas no futuro, isto só me leva a chegar à conclusão que está-se à espera de uma tragédia, seja com os jogadores, seja com a família dos jogadores, seja com a equipa técnica. E acho que não precisamos de uma tragédia para perceber que em situações deste cariz, se calhar devíamos pensar duas vezes e pausar um pouco.
Tibério, avancei com o teu...
Eu reforço só os dois assuntos que vocês trouxeram, 100% de acordo com a importância dos dois, com a questão que a Magda fala do futuro de muita gente, futuro não só o ritmo competitivo, atletas vamos perder, tudo mais, como a parte social que o desporto é. Acho que esses dois aspectos que reforçaste são mesmo muito importantes. E o que o Carlos refere também. Já não é surpresa, mas as FIFAs, as UEFAs e as ligas só querem os ratinhos a rodar para animar as pessoas. E não pode ser isto, porque não são os jogadores, são pessoas. E realmente, se houver lesões graves, quem é que se vai responsabilizar para os jogadores todos continuarem a jogar? E este tem sido tema nas redes sociais da malta que acha, mas eles são mais, testados mais do que toda a gente. Claro que são, claro que apesar de tudo, tudo bem. Mas não significa que não se possam ser contagiados como se viu. Ou seja, se podem ficar com lesões. E é isto que temos que evitar, porque nós queremos, gostamos de bola. É verdade. Mas também gostaríamos de estar e não estamos. Pai, não pode valer tudo. Eu trago uma coisa um pouco mais leve, mas não assim tanto, que é estar um bocado farto do Belenenses Sade, de chamarem Belenenses, da comunicação social, insistir em chamar uma coisa que é Sade, porque aquilo não é, brevemente será Comporta, ou será bem o quê, e é esta palhaçada. Podemos ou não gostar, mas temos certamente respeito pela história do Clube de Futebol dos Belenenses, e esta história está a ser reescrita numas condições muito diferentes, como no Brinco já falámos, e falámos também do Estrela, e falámos dos clubes todos que têm que se reinventar e refundar, e não uma marca, uma empresa e uma SAD não têm direito de se apropriar disto com a conivência de uma segurança social, de uma comunicação social que vai repetidamente utilizando aquele nome. E às vezes se chama um Belenenses SAD, outras vezes não sei o quê. Pá, não pode ser. E vocês sabem que eu tenho bastantes problemas com as SADs, ou pelo menos com a forma como as SADs são pouco reguladas em Portugal. A semana passada tivemos uma excelente reportagem na RTP sobre as SADs. Recomendo vivamente que se veja, porque fala, por exemplo, do Vitória Futebol Clube, fala
do Fátima.
E é importante perceber, eu tenho muitas vezes a discussão com o Matias, que defende sempre as SADs. Eu não digo que as SADs sejam a pior coisa do mundo. Agora, claramente, são demasiados casos de aproveitamentos de interesses duvidosos. Portanto, tem que ser alguém que tem que ter a responsabilidade sobre aquilo que não estão a ter. E não tem o Canal 11, por exemplo, que transmite os jogos do Campeonato Nacional de Séniores, portanto está a pactuar com interesses suspeitos ali. E não tem quando temos uma vaga para uma sala e não para um clube na primeira divisão. Pá, é da pior coisa que existe. Fico mesmo muito triste. O nosso futebol já tem tantos problemas, como estamos a falar. Ainda temos que aturar mais esta lógica quase de franchising da NBA, de pá, tens uma vaga, não tens nome, não tens história, não tens público, não tens estádio, pá, mas a bola tem que estar a rodar. É pá, não. Fico muito triste com isso.
É engraçado trazeres esse assunto aqui ao nosso Fora de Jogo, porque antes do jogo eu estava a ver a Benfica TV e estava a passar em rodapé que o Benfica já tinha defrontado esta equipa não sei quantas vezes. Estava a falar do historial com os clubes e eu pensava, mas o Benfica com o Bessado não jogou assim tantas vezes.
Yeah, exatamente.
Não estava a pensar no Belenenses. E estava a ver aquilo e estava-me a fazer confusão. Estarem na Benfica TV a pôr dados históricos de confrontos com um clube que está na Distrital e que não estava em campo. Estava mesmo a fazer confusão e isso estar a acontecer. E aconteceu na Benfica TV. Então acho que é uma falta de respeito pela história do clube em si.
Sim, exatamente.
Ah, muito bem, ainda temos aqui uns minutinhos, portanto, já agora que temos um derby segunda-feira à hora espetacular de 21h30, que é para Real. Fortes, é para dar a tempo do pessoal sair do trabalho e ir para o estádio. Carlos Rebelo, sucintamente, a tua antevisão para segunda-feira.
Pegando um bocadinho nesta última parte mais lúgubre que nós estávamos aqui a falar no final do podcast, em que condições é que vão os jogadores do Benfica chegar a ser verdade. Acabaram de ter um jogo agora, perdi, se não estiver, daqui a 3 dias. A minha antevisão é que, enfim, o Benfica tem um historial interessante nestes derbys, positivo para o nosso lado. Eu gostava de ter mais confiança, e gostava mesmo, porque não tenho, infelizmente. Acho que o Sporting está a praticar um futebol bastante atrativo, com jogadores que até me custa ver estarem a jogar verde e branco, mas isso é outra história. E como tal, é triste dizer, mas pode definir uma época, o jogo, o derby pode definir uma época, e eu esperava tanto isso, mas eu estou à espera de um impacto. Acho que, não sei se era por aí que a conversa tinha que ir com antevisões de resultados, mas ser-me-ia estranho...
Eu corto a palavra ao Carlos.
ser-me-ia estranho perante a lógica e só objetivamente olhando para aquilo que o Benfica tem feito e nos últimos tempos e que o Sporting tem feito, não esquecer que o Sporting está numa competição e, como tal, ganhou agora a Taça Liga e vai jogar semanalmente. Acho que fica complicado, o resultado negativo fica complicado para o Benfica apostar em qualquer tipo de estreia. Esperemos que eu esteja enganado, espero que eu esteja enganado e espero vir para aqui dizer ei, é cagada burro o que eu fui dizer naquela desculpa. Mas pronto, é o que eu sinto.
Eu vivo com isso todas as semanas. Tiverio, a tua divisão do derby.
Eu acho, isto não correu nada bem, demasiados pontos de contacto com as opiniões do Carlos. Acho que...
vais dizer que também é empate, vai já banido daqui.
Acho que precisamos muito de ganhar, já tinha dito isso. Só a vitória interessa. Tenho bastantes dúvidas, espero não vir comer isto, que se perca este jogo. Mas... tenho muito receio que isto dê um empate com golos, isso é garantido. Acho que o Benfica vai ter capacidade de pressionar e marcar, mas também sofre sempre. Sendo que é verdade que o Sporting tem sofrido pouco. O Ruben Amorim, o nosso querido Ruben, tem feito um grande trabalho defensivo, mas também é verdade que a nossa maior valia é tentar nos homens da frente. Por isso faz um jogo muito complicado. E temos que ter concentração o tempo todo, não há espaço para erros. Queria acreditar que vamos entrar com a melhor equipa, porque uma equipa que tem por exemplo o Jardel, o Gilberto, Gabriel e Tarapte que perdem tantas bolas, é um risco. Portanto, quero acreditar que pelo menos estes estejam fora. O Gilberto não acredito muito que estejam fora do 11.
Também regressa isso... amanhã com o Diogo Gonçalves.
Pronto. Se estiverem fora do 11, pode ser que dê para a vitória que tanto precisamos.
Eu tenho a certeza que nós vamos ganhar. Escrevo estas palavras. Nós vamos ao lado ganhar, como diz o Marco Azevedo, rasgamento. O Rodrigo Neves, arrasamento. Acho que bem. Vamos ganhar. Não, eu
vamos no chuvá-los. Jogo.
Chuvá-los, sim. Eu, dos meus jogos preferidos de ver ao vivo é sempre o derby. O derby, para mim, é daqueles, mesmo que a minha vida esteja a correr mal, eu tenho que ir ao estádio, agora não, infelizmente, mas eu tenho que ir ao estádio ver o derby. O derby, para mim, é sagrado. Sagrado. E no estádio dos já vi tantos e tão bons, e ainda esta semana no Benfica Independente recordámos aquele da Taça de Portugal, 3-3 no final do prolongamento. Eu estava lá e foi o melhor jogo e o jogo que eu mais vibrei no Estádio da Luz nos meus 31 anos de vida. Portanto, segunda-feira é para ganhar, sim, sem espinhas, sem dúvida nenhuma, nós vamos ganhar. Se o Benfica na semana a seguir vai lá fazer porcaria, é pá, já não põe as mãos no fogo, mas em Alvalade vamos ganhar. É aquele clássico Benfica, sabes? É, vais ganhar o Sporting, vais todo confiançudo para o jogo a seguir e depois...
Eu acho que é possível, um problema,
mas
que
nós vamos
falta experiência naquele balneário de ganhar, de vitória lá. Aquela questão do hábito. Faltam com os jogadores, os Cardosos da vida e outros que estavam habituados que isto vamos lá é para ganhar, super tranquilo, e que motivavam os novos que chegavam. E esse pode ser um dos problemas, é a falta de balneário e falta de perceber o que nós adeptos sentimos que é lá é para ganhar.
Pois. lá está, esses pequenas coisas, aqueles jogos especiais que os jogadores não estão bem, não têm bem noção, os jogadores mais novos não têm bem noção da importância, sim, deles, porque nunca viveram o ambiente. Como é que nós vamos dizer ao Darwin o que é um Benfica Sporting, que já é com mais de 100 anos de história? Epá, é assim, mas nós vamos ganhar. Nada temam, segunda-feira estamos aqui no rescaldo, a fazer o rescaldo de uma mega vitória do Benfica em Alvalade. A Lourdes Simões diz que eu também tenho a certeza que, é o nosso jogo mais fácil. Nossa, mais nada, fácil. Lourdes, para ganhar, ganhamento. Já passou o meu momento de adepta. Este é o meu momento de adepta, que eu quero mesmo que o Benfica ganhe, e sei mesmo que o Benfica vai ganhar. Não me vão desiludir, o Benfica vai ganhar segunda-feira ao Sporting. Portanto, de relembrar que o Benfica joga segunda-feira às 21h30, o jogo vai dar na Sport TV. Vocês têm alguma coisa a acrescentar mais? Já estamos aqui na nossa horita.
Tenham cuidado.
Diz, Carlos. Isso. Não queres nada connosco?
Não. Tenham cuidado com
isso. Percebi, não quero nada convosco. Já estava a ficar.
As histórias que me chegam são complicadas. Isto não é só para vocês, é para quem nos está a ver, quem nos está a ouvir. Tenham cuidado convosco. Não é normal, pode avisar, nós sermos topo do mundo em alguma coisa. Infelizmente somos em duas coisas muito graves. Tenham cuidado convosco, vejam-se e haja saúde.
É o mais importante.
Tiver... Não vai demorar, é isso. Temos de ter paciência, e já é quase um ano disto, mas temos de ter paciência. Os números ainda vão se manter altos algum tempo. Pai, temos que nos proteger, exatamente. E proteger os nossos. E aguentar mais um tempo sem ir aos copos ou ir jantar. Sobretudo para evitarmos termos que sair por túneis dos restaurantes, que aquilo é chato, a pessoa suja a roupa, etc. Tentem evitar essas situações.
Evitar sair de um hospital num caixãozinho, vá.
É isso. Mesmo.
É o mais importante.
Por nós e pelos outros.
Nem mais. Eu faço os vossos reptos, do pessoal se proteger e estar em casa o mais tempo possível. Se não viram, vocês podem sempre aproveitar para rever os episódios do Benfica de Quarentena que foram realizados em março, abril e maio passados. São episódios carregadinhos de benfiquismo. Se não quiserem ouvir o Benfica de Quarentena, ficam a perder, mas podem ouvir o novo episódio da História Gloriosa, que já está disponível para os nossos patronos, que é sobre a década de 84-94. Portanto, ouçam, está disponível a partir de dia 1 para todos, penso eu. Agora está só disponível para os nossos patronos, é isso? Eu gostava de fazer sinal que sim. Portanto, ouçam.
Mas pode estar a adormecer, ela às vezes adormece, não sei se
exatamente.
Não
sei. Exatamente. Ouçam. Exatamente, a História Gloriosa, dia 1 de fevereiro. E ficamos à espera depois dos próximos episódios de 94-2004, que vai ser espetacular. Bom, e como eu já fui tanto tempo de História Gloriosa, eu acho que vou ter que ouvir todos os episódios anteriores, que é para depois ouvir estes com mais vontade. Acho, portanto, se quiserem fazer o mesmo que eu, é sempre um prazer ouvir o Miguel, o Picado e o Baquer a falar da história do Benfica. Nunca se perde, ganha-se sempre. Portanto, nem queiram inspiração para o Benfica Sporting segunda-feira, vão ouvir o episódio da História Gloriosa e uma década que foi linda e
mais uma. Mais uma. Da nossa linda história.
Exatamente. Que a história do Benfica começou a ser feita em 1904. Posto isto, vamos ganhar segunda-feira?
Eu volto. Viva o Benfica, claro.
E viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Ah, pera.
Vai acontecer Sabre Show. Fica aqui gravado.
Ah, espera, ainda está estamos on. Esqueci-me de uma coisa muito importante, que é agradecer ao pessoal que esteve no chat connosco.
Ah, exatamente.
Que eu tinha aqui isto aberto, já não estava a passar. Portanto, Alexandre Gaspar, Dani Dan, Diogo Barbosa, Diogo Paes, Filipe Teixeira, Guilherme Rosa, o Costa, Joel Saúde, João Almeida, Alurdes, Luís Lopes, Marco Azevedo, TDSC28. Portanto, todo o pessoal que nos acompanhou aí, muito obrigado. E agora sim, viva o Benfica.
Pera, não agradeço ao Vila de Frades que está aqui.
É lagarto.
Eu sei, mas é tudo maravilhoso os comentários, coitado. Mas já é tarde, já devia estar a dormir.
Exato. Portanto, volta segunda-feira, se tiveres coragem. Viva o Benfica!
Tá, viva o Benfica!